automação de build, testes, deployment e ambientes. Meu nome é André Dias, eu sou MVP de ALM, sou também ALM Ranger, trabalho na BR Soluções. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tem meu Twitter aí, tem a comunidade lá no Facebook que eu estou sempre presente, então se quiserem tirar dúvidas depois a gente acompanha para lá, tá bom? Vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada na agenda. E nossa agenda está dividida assim, em 6 partes. A primeira, a gente vai dar uma olhada em requisitos, assim, bem breve mesmo, como que eu entendo um requisito, como que ele está no TFS, parte de desenvolvimento, bem rápida também, e a gente já vai focar em build, release e um pouco de testes manuais, terminando aí numa abertura de bug. Na segunda parte, a gente vai trabalhar num ciclo de correção de bugs, então como que eu faço uma triagem de bug, corrijo, implanto novamente, o tester verifica se isso está ok. Na parte 3, a gente começa a brincar com automação de verdade, então entra um pouco de code de UI e lab management. Na parte 4, a gente usa quase que todo o TF, o ambiente de ALM inteiro, com lab management, system center. Na parte 5, eu espero que dê tempo para isso e que eu tenha discos também, para a gente ver um pouco de automação de máquinas virtuais, ambientes, com VMM, Lab Management. E a parte 6, eu convido vocês a participarem do Azure Summit, que a gente vai continuar essa palestra lá, onde eu vou falar de Public Cloud. Legal? Então, é isso. E o que é legal, assim, se a gente começar a olhar, eu estou falando de automação de testes, automação de build, automação de release, automação de ambiente. Se a gente tiver que resumir tudo isso numa palavrinha, é DevOps. Tá? Então, no fundo, essa palestra é sobre DevOps. E como a gente... Né? Então, vamos lá, vamos automatizar. Não tem slides, vamos para demos. Deixa eu trocar aqui. Meu Deus, que coisa horrível. Deixa eu me ajustar aqui com a minha resolução. Compartilhar meu desktop com vocês. Não sei se vocês viram, eu coloquei uma imagem mais cedo no Facebook falando que eu tinha terminado meu ambiente de demonstração, né? Então o ambiente está aqui, ó. A gente tem algumas máquinas e eu procurei trazer o cenário que vocês têm hoje na empresa de vocês. Então se a gente pensar assim, pelo menos o cenário mínimo, né? Toda empresa, pelo menos grande maioria delas, vai ter um servidor, um domain controller, um servidor de Active Directory. Então nós temos um servidor de AD aqui também, né? É comum também a empresa ela ter um SQL Server corporativo, muitas delas com esse servidor com auto disponibilidade. Aqui não tenho auto disponibilidade, mas eu tenho um SQL que é compartilhado por várias aplicações. Todo mundo que desenvolve acaba tendo a sua estação de trabalho, então ela está representada aqui também com essa máquina, eu chamei de cliente aqui, CLI, fiz isso de 2013. Temos o SharePoint, mas para essa demo não vai ser utilizado, então eu acabei desligando aqui para diminuir espaço em disco e consumo de memória também. E o ambiente do TFS, que está composto, está representado aqui por o Application Tier, né, o serviço do TFS, o servidor de build, um servidor de onde tem o test controller, tem um serviço lá que ele faz todo o controle dos test agents, e enfim, ele trabalha bem integrado com o lab management. Virtual Machine Management System Center está aqui, para gerenciar e automatizar a criação de VMs, a gente vai ver um pouco disso também. E eu tenho duas máquinas, o Web01 e o Web02, onde o Web01 representa meu servidor de homologação e meu Web02, meu servidor de produção. Tá, então, tentei trazer aqui grande parte do que vocês têm na empresa hoje para tentar ficar mais próximo da realidade. Como vocês viram, aqui a gente tem muita coisa, né? A gente vai falar de quase que do ciclo como um todo. Então, não dá para entrar a fundo, não dá para fazer um deep dive em todos os componentes. Se alguém se interessar, André, eu quero entender melhor como funciona o Release Management, eu quero entender como funciona o Test Manager. No meu blog, eu acho que eu não coloquei o endereço, mas é bem simples, é blog.andredias.net. Tem uma seção de vídeos, assim, logo no menu principal, tem vídeos sobre tudo isso daí. Você vai achar lá vídeos sobre uma série de vídeos sobre testes, vídeos sobre Azure, integração contínua, continuous deployment, enfim. Todos os componentes que eu vou mostrar aqui em alto nível, mas de forma integrada, lá eu tenho palestras para cada componente dedicado, ok? E também foram abordados grande parte dos temas aqui no Showcast, já está disponível no site, lá vocês podem acompanhar. Então, só para deixar claro, o objetivo aqui é mostrar como que cada componente se deep dive em cada um deles. Legal? Bom, deixa eu acessar uma máquina virtual aqui então, minha primeira, deixa eu conectar no meu Visual Studio. Estou aqui. Esse é o meu Visual Studio. Vou precisar acessar essa parte aqui de trás, vamos ver se some. Aqui, sumiu, legal. Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu dar uma olhada nos meus requisitos. O que eu tenho que fazer? Né? Normalmente, quando a gente tem que trabalhar, tem que desenvolver, eu vou desenvolver em cima de um requisito. Então, o que tem aqui para mim? Meus requisitos no TFS são representados por Work Items. Né? Então, eu tenho aqui meu Team Explorer. No meu Team Explorer, veio aqui na minha aba de Work Items. E eu já deixei algumas consultas pinadas aqui para mim. Então, aqui eu tenho trabalho a terminar, né? O que eu tenho? Tenho uma calculadora web, esse exemplo que vem me acompanhando há um bom tempo. Eu lembro que o meu primeiro post sobre, o meu primeiro vídeo sobre calculadora foi em, acho que 2006, mostrando teste de unidade. Mas eu acho bem didático e, enfim, a gente pode seguir com ele aqui. Esse meu requisito, o que é? Como um usuário, eu quero uma calculadora para realizar operações simples de soma. Então, aqui tem até um protótipo, né? A calculadora vai ter operações de soma, valor 1, valor 2. Quando eu clicar, vai sair o resultado. E o meu critério de aceitação? Como que eu vou validar esse meu requisito? Bom, ele tem que aceitar números inteiros e deve apresentar a soma de dois números em um campo chamado resultado. Então, o layout está bem aderente aqui. É isso que a gente vai fazer. Vamos lá, o código já está pronto. Então, não vou perder tempo com isso. Vou abrir meu código aqui no Source Control Explorer. Calculadora, vou abrir minha solução e está aqui. Carregou minha solução. Vamos dar um start aqui para ver ela rodando. Está aqui, está rodando na minha máquina, localhost. E se eu digitar 1 e 2, legal, vai funcionar, vai mostrar o resultado aqui. Só que a gente não vai testar, pô, tem toda aquela infraestrutura, eu não vou testar na máquina do próprio programador, né? Um dos piores, dos maiores antipatterns aí que a gente conhece. Vou testar isso aonde? Vou testar no meu servidor de homologação, que é o SRV Web 01. Então, vou aqui, SRV Web 01, na porta 8000, só que não tem nada lá, não tem deployment, não fiz nada, né? Tá zerado aqui. A gente vai esperar dar o erro. E se aparecer o Web 02, mesma coisa. Não tem nada instalado. Tem um IS vazio lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um deployment desse meu site lá no servidor. Só para vocês acreditarem em mim, deixa eu minimizar aqui. E vou abrir lá o servidor Web 01. Servidor Web 01. Está aqui. Já tem o teste agent preparadinho. Eu vou ensinar depois como que a gente coloca ele aqui. Mas... se eu for aqui em C2 pontos, sites, está vazio. Se eu abrir o meu... Está vazio mesmo. Né? O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, voltar aqui no meu Visual Studio. E eu tenho algumas builds que já foram criadas. Tenho três builds aqui. Por enquanto, eu vou usar a build de release. Deixa eu abrir aqui e descobrir qual que é a minha build de release. Essa daqui, ó. Então, botão direito na minha build de release, key o new build e vai para lá. Ele vai executar essa build. Tá, o que ele vai fazer aqui? Ele vai baixar o código fonte, que está no meu controlador de versão, vai baixar a última versão, vai recompilar e já está integrado com o release management. O release management já vai... implantar no servidor de QA. A gente vai passar por todos esses itens depois, tá? Mas, por enquanto, eu só quero uma solução lá para eu testar. Então, aqui, ó, aquilo que eu comentei. Ele pegou um agente de build, baixou o código-fonte do TFS, fez a compilação, começou o processo de release, né? Tá fazendo a build aqui que ele está pegando e vai começar a implantar. Vamos aguardar a conclusão aqui. E agora, se eu acessar o site, o SRV, vamos ver se ele já acabou. Está rodando aqui ainda. Tá aqui. Aqui ele não deu que terminou ainda. Deixa eu ver. Acabou agora e de fato tá aqui. Então, no meu servidor web eu já tenho algo para testar lá. Bacana. E se a gente voltar no servidor web 01, application pool, vamos dar um refresh. Apareceu aqui o demo lab management. Site eu só tinha um, se eu der um refresh, agora eu tenho dois, está aqui. E na minha pasta, que eu não tinha nada, agora tem conteúdo. Então, a gente fez um deployment de tudo aqui. Não foi só copiar o site, foi criar application pool, foi de demo. O Maestro 7 mostrou ontem também como que a gente trabalha com banco de dados. Então, o release management faz toda essa automação aqui, inclusive pode jogar na nuvem. Mas vamos lá. Voltando aqui. Então, já tenho meu requisito, já olhei o código-fonte, está funcionando. Já implantei no meu ambiente de homologação. O próximo passo é testar esse cara. O que que eu vou fazer aqui? Vou trocar para o Test Manager, né? Test Manager é uma ferramenta aí para focada no testador, não é uma ferramenta que gera código. Então, eu vou conectar no meu Team Project, que é a demo do Lab Management. Já tenho um plano de teste criado. E agora eu consigo ver aqui que eu já tenho também criado para acelerar, eu tenho um plano de teste, né? O plano de teste pode ser um plano de teste para todo o projeto, pode ser um plano base, né? Esse daqui está por iteração. Então, dentro do meu plano de teste, eu posso criar suítes. Suíte, na verdade, nada mais é do que um agrupador. Então, posso criar aqui uma suíte para cadastro de fornecedor. Fornecedor, né? E aqui eu vou criar um caso de teste para o meu fornecedor. Caso de teste é uma sequência de passos com resultados esperados, né? Deixa eu mostrar um que já tem pronto aqui. Então, para minha calculadora web, eu criei aqui um teste do caminho feliz, né? O que que ele faz? Teste do caminho feliz, quais são os passos? Ele acessa a aplicação, digita 1 no primeiro campo, 2 no segundo campo, clica em somar, o resultado tem que ser 3. Tão simples quanto isso, né? Então, já tem o cara criado aqui, tem outros testes criados e o Test Manager, como vocês podem ver, ele não tem muito mais que isso. Eu tenho quatro abas aqui. Eu tenho uma aba onde eu faço meu planejamento, ou seja, criar o caso, o plano de teste, a suíte e os casos de teste. Nessa outra aba, eu faço a execução disso que eu planejei. Então, mesma coisa. Aqui na minha aba de track, eu vou trabalhar com build, um pouco de rastreabilidade, que eu vou configurar o produto. É basicamente isso mesmo. Então, a gente fez uma build aqui. Deixa eu ver qual foi minha última build. Foi a build 7, né? Então, deixa eu trocar aqui. Vou associar que eu vou testar a build número 7. Dá um refresh aqui. Ele está falando, a última build que estava lá era 6. Você vai usar a 7 agora. Estou associando. Beleza. Está feito. E vamos testar esse primeiro cara aqui, que é o teste do caminho feliz. Troquei para teste. Vou selecionar o teste do caminho feliz e vou dar run. Vamos executar esse cara. Ele vai minimizar meu Test Manager nesse momento. Vai abrir o Test Runner. Tá bem, minha resolução está bem zoadinha aqui, mas vamos ver o que dá para fazer. E eu vou começar a gravação do meu teste. Então, Start Test. E aqui ele está me dando os passos que eu tenho que fazer. Então, eu vou lá abrir a aplicação, né? Vou deixar aberto aqui para ver o que ele está gravando também. Então,
pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, pode dar uma ou duas respostas aí só para a gente ver se é só o áudio do André. Ok. Acho que o André caiu, hein? Vamos aguardar um minutinho para ver se ele consegue voltar. Que ele tá voltando aí. Acho que ele não tá vendo que tá sem áudio. Putz. Pessoal, a gente está tentando restabelecer o áudio com o André aqui. Estamos tentando colocar uma. Tentar achar um canal de comunicação para avisar que a gente está sem o áudio dele. Só aguarde mais um minuto, por favor, ok?
Bom, pessoal, tivemos um pequeno problema aqui, parece que o meu áudio caiu e demorei um pouquinho para perceber, então a gente vai retomar, mas assim, depois eu vou dar uma olhada na gravação, se vocês ficarem muito. E aí, para todos acompanharem a dinâmica completa. Mas eu fui informado que o problema aconteceu logo quando eu abri o teste manager pela primeira vez. Então, o que que eu fiz, né? Eu fiz a execução do teste do caminho feliz, né? Eu abri e fui sinalizando cada passo. E o primeiro teste, ele passou. No segundo teste, eu fiz um teste da minha aplicação para verificar se ela estava com valores inválidos, né? E a hora que eu coloquei para somar um com a letra A, ele me deu um erro. Então, nesse momento, eu abri um bug e eu cheguei a capturar algumas evidências. Que evidências foram essas? Eu capturei a tela cheia, eu capturei uma tela retangular, assim, um pedaço da minha tela, e eu anexei um snapshot da minha virtual machine. O que que tem nesse snapshot, assim? Ele basicamente ele tirou uma foto de todo o meu ambiente no momento que eu encontrei o bug. Por que que isso é útil? Se eu precisar voltar no tempo, né, assim, alguém sobrescreveu minha build, assim, eu consigo voltar no quando o bug foi encontrado e conseguir reproduzir. Não tem aquela coisa, ah, o bug na minha máquina funciona, né? Você consegue achar no mesmo cenário onde o bug foi encontrado. E agora eu estou minimizando o Test Manager, vou voltar para o meu Visual Studio para a gente fazer uma triagem no bug e continuar com a demonstração, tá bom? Então foi isso que eu fiz. Vamos voltar aqui do Visual Studio, né? O que eu fiz? Eu abri meu TX Explorer, eu tinha apenas um item, agora eu tenho dois itens, um deles é o erro 03, e no erro 03, eu comecei a fazer a triagem. Então, o que que eu informei? Olha, quando eu abri o bug lá no Test Manager, eu tinha o título, que era o erro 03. Só isso que o testador preencheu. Todo o resto foi a ferramenta. Então, aqui na ferramenta, eu consigo ver, por exemplo, que o bug está associado com o caso de teste com valores inválidos. O que mais? Eu consigo ver também aqui que o. Dados. Então, esses três primeiros passos foram ok, deu uma falha nesse clicar em somar e eu tenho um vídeo indexado no momento da falha. Se eu clicar aqui nesse vídeo, eu consigo ver aqui, no momento da falha, quando eu fui lá clicar no somar, deu erro, né? Então, uma grande evidência aqui de que de fato tive um problema. Que mais? Eu tenho aqui os screenshots, então a gente consegue ver. A primeira imagem em tela cheia, só o trecho que eu selecionei. Uma coisa que eu acabei não habilitando aqui foi o IntelliTrace. E se eu clicasse no IntelliTrace, se eu tivesse o IntelliTrace habilitado, eu clicaria aqui e ele me mandaria para a linha de código que deu erro. Né? Eu consigo chegar nesse nível aqui, não consegui habilitar aqui na demo. Mas em compensação, habilitei uma coisa bem bacana que eu já comentei, que é o tal do snapshot. Então, vou clicar aqui no meu snapshot, né? E aqui ele vai perguntar, ele já vai se integrar com o Lab. E o que que você quer fazer? Você quer conectar nesse snapshot ou no estado atual da máquina? Então, não, quero conectar no estado atual da máquina, né? Venho aqui, connect, e ele vai abrir para mim a máquina, né? O ambiente do Lab já para mim. Eu vou fazer um login. Está aqui. O que que eu posso fazer? Eu posso destruir a máquina. Posso chegar aqui e falar, olha, eu vou apagar o site. Né? Apaguei o site. Não, deixa eu apagar direto no IS. Já que ele não quer deixar, vamos na força bruta. Inet.mgr. Tem que ir no Inet daqui, né? Tá difícil. Aqui. Então, posso apagar o site. E aí? Então, deve ter perdido a conectividade aqui. Vamos lá de novo. Apaguei o site. Agora consigo apagar a pasta. E meu site morreu. Se eu tentar acessar aqui, ele não vai nem responder mais. Ele não está respondendo aqui. Então, o que, que eu posso fazer? Venho aqui agora. Eu tenho controle do snapshot aqui, né? Mas eu não vou nem restaurar por aqui. Eu vou restaurar direto pelo bug. Vou voltar aqui para o meu Visual Studio. Vou conectar novamente. E agora eu vou falar para ele, ó. Agora me traz o snapshot de quando o bug foi encontrado. Não importa se foi há 2 minutos atrás ou há 1 mês atrás. Clico aqui. O que, que ele vai fazer? Ele vai começar a restaurar o ambiente para mim. Então, aquilo que eu comentei, isso aqui é fantástico. Assim, se eu faço builds diariamente, uma vez sempre sobrepondo a outra, provavelmente quando eu vou verificar se um bug foi corrigido, uma build pode sujar e eu não conseguir reproduzir o ambiente de teste. Dessa forma, eu sempre consigo reproduzir o meu erro. Né? Então, ele está restaurando aqui. Vamos deixar ele restaurar para a gente seguir. Deixa eu verificar se eu não caí novamente. Temos questões aqui. Bom, ok. Não cai. Está aguardando. Já subiu. Tem a minha máquina. E agora, só vou verificar o diretório que eu apaguei. Aqui está restaurado, tudo funcionando, meu site respondendo direitinho. Então, fantástico esse recurso aqui de snapshot de máquinas virtuais que o Lab me proporciona. Bom, continuando na minha triagem aqui, a gente já viu uma série de coisas. O que mais que eu posso ver? Posso ver aqui, por exemplo, que ele me trouxe qual build que foi encontrado o bug, e eu consigo ver também variáveis de ambiente, tanto da máquina que eu estava usando para testar, quanto do servidor. Então, qual era a versão do sistema operacional do servidor, quanto tinha de memória, enfim, todos esses recursos aqui. De fato, é um bug, então vamos corrigir o bug. Vou chegar aqui, vou mover para approved, salvei. Vou colocar como committed que a gente vai desenvolver, vai corrigir esse bug agora, bug número 40. E vamos lá corrigir o código, para acelerar também, já que a gente perdeu um tempo com o áudio. Tem esse bug corrigido já. Vou mudar aqui minha calculadora para a versão 1.1. A gente está usando a versão 1.0. A correção do bug está pronta aqui também. Então, selecionei aqui. Vamos comentar esse código. Legal. Check-in. Vou fazer o check-in. Ele está me falando, André, tem uma política que você tem que associar um work item por questões de política da empresa, governança. Então, ok, vou associar. Isso aqui vai estar com o bug aí de 40. Vou dar um add. Né? Está aqui, está falando que esse código-fonte aqui, essas três alterações, está relacionada com o erro 03. E vou fazer um check-in. Fiz um check-in. Como eu comentei, eu tenho 3 builds aqui. O meu check-in, ele dispara apenas a integração contínua. Né? E a minha integração contínua não faz deployment. Então, ele vai rodar aqui só para ver se está compilando. Não deve ter maiores problemas. Só que, minha versão que está em produção, né? Agora com a minha máquina restaurada, na verdade, a versão que está em homologação é a 1.0. Né? Ele vai rodar aqui. Está terminando, já terminou. Então, eu vou fazer a release, o release da versão 1.1. Versão 1.1 rolando. A hora que acabar essa build, eu devo ter a correção no meu ambiente de homologação. E aí eu vou poder verificar se o bug foi corrigido. Está acabando aqui. Meu telefone parou de tocar, acho que vocês estão me ouvindo, então. Engraçado que demora, porque falta de memória, quem está no ambiente com, vocês viram, várias máquinas virtuais, 32 GB disponível aqui, ainda assim demora um pouquinho. Beleza, então tá aqui, fez o deployment. Se eu voltar aqui para o meu browser, eu devo ter a versão 1.1 rodando. Legal, versão 1.1. Vamos voltar lá para o Test Manager para corrigir, para verificar se foi corrigido. Então, venho na minha aba de Track. Qual que foi a última build? Versão 1.8? Venho aqui, Track, associar build, 1.7, 1.8, associar o plano. O que veio de novo? Veio o bug 03, né? Então tem a correção do bug 03 aqui para testar. Vamos verificar se o bug foi de fato corrigido. Legal, né? Assim, não estou nem dando tanto detalhe, mas poxa, eu só fiz a correção e a hora que eu associo a build para testar, ele me fala até qual bug que eu tenho que corrigir, né? Fantástica a ferramenta. Então, vamos lá. Que bug que eu criei? Quero verificar se ele foi corrigido. Então, verify bugs, bugs que eu criei. Tem aqui o bug 03, verify. Aqui eu estou com um bugzinho de firewall, que ele está demorando muito para conseguir pegar os adaptadores e conectar, fazer a telemetria do ambiente. Então ele dá uma travadinha aqui, mas dá para a gente seguir com a versão, com a demo. Só esperar ele dar o timeout aqui. Depois eu corrijo esse bug. Bom, enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode aproveitar para responder nenhuma aqui. Alguma dúvida por enquanto? Ok, demo timeout. Vamos lá, start test. Agora eu não vou gravar nada, né? Vou dar um start test. E o que é legal comentar aqui também? Eu cliquei em verify bugs, né? Ele falou, o bug 03 foi aberto, no caso de uso, teste com valores inválidos. Ele identificou tudo isso, minimizou as ferramentas, já abriu com o test runner no caso de teste que eu preciso. O que eu tenho que fazer aqui? Basicamente, play all. Né? Ele vai acessar o site. Aqui eu tenho um bugzinho, eu vou roubar, eu vou clicar no browser, que ele não está conseguindo abrir o browser, daí para frente ele continua, e depois eu mostro onde que está esse bugzinho na hora que a gente for mexer em código. Mas ele não estava conseguindo abrir o browser, eu abri o browser, daí para frente ele seguiu. Está aqui valores inválidos, está corrigido, né? E passou o meu teste. Ok, save and close. Done. Legal. Então, a gente fez um processo aqui de automação, só que assim, não é bem automação, é o que a gente chama de fast forward. Por quê? Ele abriu o browser, digitou os campos, preencheu, clicou no botão, porém, assim, quem tem que dar o veredito se passou ou não é o tester, né? Então, a gente consegue ir além dessa automação. Então, assim, aqui ele está informando para mim que passou, mas vamos falar assim, ó, esse cara não passou não, assim, não... Vamos dizer que ele não passou. Então, eu vou marcar aqui que ele tá falho ainda. E vamos ver uma outra forma de fazer isso. O que eu vou fazer agora? Vou voltar para o meu Visual Studio. Vou adicionar um projeto de teste. New Project. Um projeto de teste de Coded UI, que vai fazer a automação da minha interface. E ele vai me dar duas opções de cara. Se eu quiser, que eu quero fazer uma gravação nova, eu só quero usar uma gravação existente. Não, eu vou fazer uma gravação existente. Né? E vou pegar aqui teste com valores inválidos. Olha que fantástico. Ele transformou aquele meu caso de teste em código. Né? E está aqui. Ah, eu acho que é por isso que ele está... Não estava funcionando, ele não está achando... Eu vou ter que gravar esse teste de novo. Não, vai ferrar toda a nossa demo aqui. Vamos lá, rapidinho. Vou apagar esse cara aqui. Apanhando absurdo com essa resolução pequena, mas vamos lá. Start test. Ok, vou acessar a minha aplicação. Ajeitando os passos corretamente aqui para não dar erro na hora de importar. Ok, então acessei a minha aplicação, vou digitar 1 no primeiro campo, passou. Vou digitar a letra A no segundo campo, passou. Vou clicar em somar. Valores inválidos, passou também. Né? E vamos ver, acessou, tá, acho que agora está... Parece que está ok, vamos lá. Se não funcionar, a gente ajeita no código. Então, eu tinha marcado esse teste aqui, que ele estava com problema, né? Teste com valores inválidos. E vamos importar ele de novo. Venho aqui, vou adicionar um novo teste, coded UI. Ele vai fazer aquela pergunta, se eu quero gravar, se eu quero aproveitar. Não, eu vou aproveitar. E tenho aqui teste com valores inválidos. Vou me importar e ele já vai gerar o código para mim. É, está dando o mesmo resultado aqui. Enfim, deve ser algum problema que tá, a resolução tá afetando. Mas vamos lá, vou rodar esse teste. Só que antes disso... Vou mostrar por que ele não estava abrindo o browser. Ele não estava abrindo o browser porque ele não estava pegando essa configuração aqui. Ó. E aqui em código a gente consegue. Que é abrir uma nova instância. Então, foi. Tá fácil. Deixa eu só arrumar meu ambiente aqui, fazer check-in. Não façam isso em casa. Ignorar a política de check-in. Vamos lá, vamos com calma aqui, senão não... Como é um passo atrás do outro, não vai dar certo. Fiz undo. Ok, undo. Vamos apagar o conteúdo. Ok. Vou adicionar o projeto de teste. Fazendo de verdade, né? Fazendo várias vezes aqui. Está aqui o meu teste. Achei que tinha editado essa propriedade aqui. Para o teste rodar. E agora a gente vai tentar rodar o teste. Vamos ver se algo funciona. Parece que ele não pegou a letra A. Pegou? Não, legal, funcionou. Bom, pelo menos isso funcionou. E aqui ele vai dar que o meu teste passou. Então, vamos lá, agora a gente consegue seguir. Está aqui, meu teste passou. Só que assim, ele passou naquelas, né? Ele não... ele não verificou se o cara, de fato, se os valores inválidos realmente apareceu. Então, vamos gravar esse pedacinho para ele aparecer. 1A. Está aqui, valores inválidos. O que, que eu vou fazer? Vou no menu teste. Bom, deixa eu dar um enter aqui antes. Teste, gerar código. Code UI Test Builder. Essa ferramentinha ela permite que eu grave algumas coisas, que eu selecione elementos da tela e que eu gere código. Então, eu vou selecionar valores inválidos. Vem aqui em cima. Nossa, com a resolução eu não consigo nem selecionar os elementos corretamente. Deixa eu tentar alguma outra coisa aqui, peraí. Será que isso é valores inválidos? Não, isso não é valores inválidos. Isso. Tá. Pessoal, é o seguinte, por causa da resolução, eu não estou conseguindo selecionar o elemento aqui. Então, eu vou comparar isso daqui, tá? Isso daqui, para mim, se aparecer na tela, para mim está válido, ok? E eu vou adicionar aqui um comparativo. De igualdade. Vou adicionar um assert com comparativo de igualdade e vamos chamar isso aqui de verificação valores inválidos. E gera o código. Legal? Então agora o que vai acontecer? Se eu rolar meu código, depois que ele fizer o clique, ele vai procurar por aquele texto que deveria ser valores inválidos, mas como eu não consegui capturar aqui por causa da resolução, ele vai capturar com outro texto. Então, 1A. Beleza? E passou o meu código. Então, está aqui. Eu peguei aquele meu teste que eu tinha feito e automatizei esse meu teste. Qual que é o próximo passo agora? Eu vou linkar isso daqui com o meu... bug. Então, meu bug não, com o meu caso de teste. Deixa eu pegar aqui meu caso de teste. Qual que é meu caso de teste? Valores inválidos é o 27. O que, que eu vou fazer? Eu tenho uma abinha aqui. Quando eu clico nessa abinha, ele permite que eu faça que eu associe uma automação, um code de UI com um caso de teste. Então, estou clicando aqui, vou dar um OK, né? E pronto. Tá associado. O que vai acontecer agora? Eu vou fazer uma build, vou fazer um check-in nisso daqui e tudo. Fiz a build e ele está rodando minha build de integração contínua. Quando ele roda aqui, deixa eu ver como que a gente está de perguntas. Code de UI, teste pode ser feito em componentes de terceiros? Ele pode, desde que o cara que desenvolveu o componente se preocupe em fazer um componente testável. Né? Se ele fizer um componente muito zoado, vai ser difícil. Tem um artigo que é, assim, tornando seus componentes testáveis, né? Acho que Maker Components, alguma coisa assim, testable. Procura por Make Components Code de UI, que você vai achar esse artigo nos primeiros itens aí. E aí tem as boas práticas para você fazer esse componente. Legal. Vamos voltar aqui. Acabou a minha build, né? O que, que eu vou fazer aí agora? Eu vou fazer a release desse cara. E lembrando, assim, a hora que eu fiz o check-in, ele já poderia fazer a release, já poderia até disparar a build do Lab, que eu já vou explicar. Eu estou fazendo passo a passo assim para ficar mais didático, mas eu estou vendo que devido a essa série de erros que aconteceram aqui, a gente deve estourar um pouquinho o tempo, vou pedir um pouco a compreensão de vocês, mas vou gravar novamente isso daqui com uma resolução melhor, para vocês entenderem que funciona assim. Testei essa demo aqui algumas vezes e todas funcionaram. Acabei não testando na resolução da apresentação. Então, fica a dica aqui para mim. Mas vou postar para vocês depois. Ok? Enquanto ele está compilando aqui minha build de release, o que eu quero mostrar? Vamos lá, build. Eu tenho três templates. Minha build de integração contínua, o que ela faz? Vou fechar isso aqui. Basicamente, eu tenho um nome, eu tenho um método de disparo, que pode ser manual, pode ser a cara check-in, pode ser agendado. Eu tenho um local onde tem meus fontes, onde eu especifico o meu servidor, onde que ele vai jogar os binários e o meu processo. Então, para integração contínua, o processo é o default template. E eu tenho uma série de opções aqui. Para build de release, ela é praticamente a mesma coisa. O que muda aqui no processo, eu troco o meu processo default pelo processo do release management e ele acrescenta aqui embaixo algumas opções para fazer a release. Então, aí ele já vai fazer a release do meu ambiente. E para o lab, né, que é o que a gente vai ver agora. Aqui no lab, mesma coisa também, e o processo, eu uso o processo do lab management, que ele enxuga bem as opções, só que assim, não é tão simples. Então, ele vai me dar um wizard. E aqui nessa build, ele pede para eu selecionar quatro passos. Primeiro é o ambiente. Qual que é o ambiente que eu vou usar, né? Então, meu ambiente é esse daqui. Ambiente é uma homologação calculadora. De onde que ele pega isso? Ele pega daqui, ó. Quando eu troco pro lab, eu tenho aqui ambiente. Então, ambiente é uma homologação calculadora. Um ambiente pode conter várias máquinas. No caso, só tem o servidor Web01. Então, é um ambiente com uma máquina. Então, é esse ambiente que vai ser testado. Ok? O que mais que ele pede para mim? Que build que eu vou usar? Eu estou usando a build de release. Eu acabei de gerar uma build. E aqui eu seleciono qual o método que eu quero, qual versão que eu pego. Então, eu vou pegar o último. Ele vai pegar o que ele acabou de gerar. Se eu marcar aqui, toda vez que eu fizer o lab, ele já vai fazer uma build de release antes, ok? Então, assim, só para mostrar que dava para fazer tudo de uma forma, mas eu quis mostrar aqui o passo a passo. Então, qual o ambiente, qual a versão, onde que vai ser implantado? Isso aqui a gente não usa mais, porque é uma opção que estava em versões anteriores do TFS e que eu não tinha o release management. Agora, como eu tenho uma ferramenta de release, eu acabo usando ela. Mas se eu não tivesse, eu poderia selecionar cada máquina e qual script que eu vou executar. E testes, por fim. Vou rodar teste? Vou. Quais testes? Meu plano de teste, calculador web 24, calculador web, taxa de 24, configuração para Windows 8 e configuração de execução. Tudo isso está aqui. Eu volto para cá, então, plano de teste, calculadora web, ele vai executar todos os testes aqui. Já posso adiantar que como eu só tenho um automatizado, os outros dois vão dar erro. Mas vamos lá. Então, ok, minha build está pronta. Eu vou clicar aqui, Kill New Build. E parado aqui, o Test Manager, que eu quero ver isso acontecendo de verdade, né? Então, tem o meu ambiente, eu vou conectar nesse ambiente. Não sei se eu vou conseguir colocar tanta janela nessa resolução aqui, mas vamos lá. Tá aqui. Então, eu tenho meu Web01, meu ambiente, com a máquina Web01, com o Test Agent aguardando aqui para ser executado, e eu vou fazer uma build de Lab Management. Build do Lab Management, ok. Começou. Né? Então, lembrando, se tivesse a opção para enfileirar uma nova build, ele iria enfileirar uma nova build de release. Como já foi feito, ele vai pegar direto esse cara e vir para cá. Não vai dar para colocar lado a lado. Tem que ficar fazendo switch aqui. Bom, já começou. Tá vendo aqui, ó? Ele tá abrindo lá no meu servidor. Legal. Então rodou minha build lá no servidor. Terminou aqui. Aqui, ó, ele está exatamente rodando os testes no meu ambiente. E em alguns segundos ele deve finalizar isso daqui. O que, que é legal? Isso aqui é só para a gente mostrar que a outra opção que eu tinha mostrado era o testador verificando. Então, o testador foi lá, abriu o bug, o programador corrigiu e devolveu para o testador verificar. Né? O cara teve um trabalho. Aqui falhou aquilo que eu tinha comentado. Né? Eu tenho 3 testes e apenas um passou, né? 1 de 3. Eu consigo ver os resultados deles aqui. Ó. Né? Então, os dois estão ativos ainda. Então, retomando, o testador, ele abriu o bug, o programador corrigiu e devolveu para o testador verificar. Nesse caso, o que foi? O testador testou, abriu o bug, passou para o programador corrigiu o bug, criou um teste em cima disso e já integrou na build. O que significa isso? Significa que se o testador voltar aqui, esse cara, ele estava marcado antigamente como falho. Se eu der um refresh, ele passou. Teste com valores inválidos, está aqui, ó, passou, e os outros dois que não estão automatizados estão ativos. Então, putz, eu reduzo absurdamente o trabalho do testador e assim, ele vai ficar focado em criar sempre coisas novas. Cada vez que ele achar um bug, quem vai corrigir isso é o meu programador, e o próprio programador vai testar junto com o lab. Legal? Bom, 9 horas, a gente está finalizando agora a parte 3. Eu tenho mais 2 ainda, então a gente deve estender por uns 10 minutinhos, mas é o tempo que eu acabei perdendo no áudio e nos bugs. Vou pedir a compreensão de vocês, a gente vai estender um pouquinho e faz junto com as perguntas, ok? Bom, vamos lá. Só recapitulando o que a gente viu, então. A gente começou lá na parte 1, requisitos, a gente deu uma olhada no código, fez uma build, uma release, que implantou a versão 1.0 do produto, a gente fez a execução de alguns testes manuais, abriu o bug, tirou o snapshot da máquina, e, enfim, a gente abriu um bug. Isso aí a gente finalizou a parte 1. Aí a gente começou na parte 2. Parte 2, eu comecei a fazer uma triagem do bug. Então, de fato, eu identifiquei que era um bug, eu fui lá, destruí o ambiente, voltei, consegui reproduzir o bug, fiz a correção dele, mudei ela para a versão 1.1, fiz o check-in, implantei automaticamente também. Então, nesse momento, a gente tinha automação de build feita já. Minha build já estava automatizada. Né? Só que voltou pro testador. O testador foi lá, verificou o bug estava corrigido. Aí a gente foi um passo além. Na parte 3, ok, a gente já tem a build automatizada, vamos automatizar os testes também. Aí, automatizou os testes, e ele foi executado num ambiente automatizado também. Então, a gente tinha build automatizada, release automatizado e os testes automatizados. E é o momento que a gente está agora. Então, a gente tem teste, build, release, falta, ambiente. Se a gente tiver tudo isso automatizado, a gente tem um estado da arte em DevOps. Né? Lógico que isso tem que funcionar muito melhor do que eu estou apresentando aqui, que está dando um monte de erro. Mas a gente vai chegar lá. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora? Um pouco do lab. No lab, ele também é bastante simples. Eu tenho, basicamente, controladores. Esse meu controlador aqui é aquela máquina que eu mostrei logo no início para vocês, que é o meu test controller, esse cara aqui. Né? É apenas um servicinho rodando. Aqui na minha biblioteca, eu tenho um template que foi importado do meu VMM. Aliás, deixa eu começar essa explicação pelo VMM, que fica mais tranquilo. Deixa eu acessar meu VMM aqui agora. Então, VMM, o nome é um produto da linha System Center VMM, né? E ele permite que eu gerencie máquinas, que eu crie templates, que eu trabalhe, crie redes virtuais, faça isolamento de redes, uma série de coisas. O que, que eu fiz? Eu vim aqui em Library e eu criei um template. Que template que é esse? É o template do Windows Server 2002 com IIS, e esse cara já tem o Release Management Client instalado. Basicamente, eu peguei uma máquina, instalei tudo que eu precisava e falei para o VMM, cara, gera um template disso daqui para mim. Ele me gerou essa máquina. O que, que eu... Eu posso ver que minha configuração de hardware é um processador, 2 GB de RAM, tem 127 GB de disco, rede, enfim, tem isso daqui. Sistema operacional. Que sistema operacional que ele está rodando? Windows Server 2002 R2 Standard. Aqui é um padrão de nomenclatura para a máquina. Ele vai seguir sempre SRV, Web 01, 02, 03. Qual que vai ser o administrador local, Product Key, Time Zone. A máquina já vai ser automaticamente inserida no domínio. Posso colocar aplicações, SQL Server. Enfim, tem bastante coisa aqui. O que, que eu vou fazer nesse momento? Eu vou chegar aqui e vou falar, cria uma VM para mim. Eu sei que muitos de vocês assim, devem ter pavor de pedir para o time de infra de vocês criar uma VM, e aí vai ter que criar um ambiente de homologação para vocês, aí tem que abrir um chamado, que vai abrir uma ordem de compra, chamar, comprar a máquina, instalar, enfim. Tem empresas que demoram 15 dias, um mês até, e que a gente vai criar em alguns segundos, ou alguns minutos. Então vamos aqui, vou criar uma virtual machine. Qual a template que eu vou usar? Vou usar esse template que eu acabei de criar aqui do Release Management. Então, dei um OK, né? Vamos seguir. Vou dar nome? Não, ele vai usar o nome padrão. E aqui é aquele padrão que eu já defini, mas eu posso mudar tudo que eu quero, né? Então, se você quiser colocar mais processador, mais memória, eu consigo. Adaptador de rede, eu vou falar que eu não tenho nada aqui, porque eu não queria essa parte, essa rede isolada. Né? Sistema operacional, vai o padrão. O que, que é legal? Não sei se vocês já repararam, mas toda vez que eu instalo o Windows, ele pede uma série de coisas pra gente lá. Qual que é a região que você está? Teclado. Eu criei um arquivinho de resposta aqui que já responde tudo isso. Então ele não pergunta nada. A máquina sai daqui pronta para uso. Clico aqui Next. Vou fazer o deployment disso numa private cloud? Não, vai em all hosts. Vai verificar, tá tudo ok. Next. Já pegou, vai ser o Web 04 aqui, discos, selecionar a rede, ok, coloca nessa rede aqui, e ok, deixa essa configuração. Quando você criar a máquina, já starta ela para mim, ok, e vou deixar criando, deve aparecer aqui, está criando a minha máquina, ok, vai demorar uns minutinhos. Deixa eu voltar para o lab. Então, assim, o VMM aqui não tem nada de novo para o cara de infra, tá? Uma ferramenta relativamente, já tem algum tempo, o pessoal usa isso com frequência. O que, que é legal? O lab, ele traz toda essa liberdade que o cara de infra tem para o testador. Então, o testador pode criar quantas máquinas ele quiser. O que, que eu tenho aqui, ó? Quando eu venho em library, eu tenho o Virtual Machine e templates, né? Eu importei. Então, se a gente olhar aqui, ó, no Open, ele está importando esse cara lá do meu VMM, né? Todas as configurações que eu vi lá, eu tenho aqui, tanto de hardware quanto de software, porém muito mais limitado, por isso que eu acabei criando lá para mostrar para vocês o potencial que a gente tem. As informações de domínio, time zone, está tudo aqui, né? E eu tenho uma máquina, eu tenho uma espécie de template de VM e um template para o ambiente também, né? Então, eu posso criar um ambiente e falar, esse ambiente aqui ele vai conter tantos templates, posso fazer esse tipo de coisa. Em test settings, eu tenho configurações, não sei se vocês repararam, grava vídeo, grava IntL3, grava snapshot, grava um monte de coisa, tudo isso são adapters, snapshot não. Né? Mas aqui, ó, informação, impacto, IntL3, é aqui que eu configuro. Né? E por último, o meu ambiente. Então aqui, esse é o meu ambiente, que a gente já conectou nele algumas vezes. Né? E eu posso, deixa eu criar um ambiente aqui. Vou criar esse ambiente baseado em quê? Se eu não estou usando o System Center, se eu estou usando máquinas físicas, né? Eu posso usar o Standard. Né? Quando eu tenho VMM, eu tenho todos esses recursos de snapshot, então eu posso marcar essa segunda opção aqui. E aí, o que, que eu posso aqui? Eu dou um nome, então, ambiente de homologação. Esse é o nome do meu ambiente, homologação. Vou indicar quantas máquinas eu quero, então ele está me listando aqui, ó, as máquinas que eu tenho disponíveis. Posso colocar o template, posso colocar as máquinas. Deixa eu ver como é que está a 03 aqui, se ela já acabou. Não, tá aqui ainda. Vamos tentar criar um ambiente com ela. Esperar ela acabar. Então, posso selecionar uma máquina, vou simular aqui só para vocês entenderem como é que funciona. Adiciono. Quando eu adiciono, eu falo qual que é o tipo dela. Então, vamos supor, estou nesse meu ambiente, vou adicionar o 02, que ele é um web server. E vou pegar uma outra máquina aqui, tipo o SQL. E o SQL vai ser a minha máquina, obviamente, de banco. Então, está aqui. Tem um ambiente com duas máquinas. Aqui ele pede para colocar um usuário que é administrador das duas máquinas, que ele vai ter que instalar um agente. Aquela telinha verde que ele aparecia quando eu conectava na máquina é um agente e ele faz a instalação assim que eu adiciono. Né? E aí, propriedades da máquina. Eu não posso editar nada aqui, né? Nem de hardware, nem de software. O máximo que eu consigo fazer é taguear as máquinas para fazer alguma customização durante a build. Né? Vou selecionando o que eu quero marcar. Advanced. Aqui eu vou falar, olha, qual que é o controlador de teste que eu vou trabalhar? Né? Então, vou utilizar esse controller aqui. Se eu quiser rodar algum teste de interface, eu marco aqui, né? E aí vou falar qual das minhas roles que vai ser instalado. Então, vai ser instalado no web server. Eu coloco um usuário, né? Faço a validação, verifico aqui e tá ok. Então, é bem tranquilo. Quando eu clicar em ok, ele vai criar um ambiente parecido com esse. E aí, uma vez que o ambiente está criado, eu posso conectar nesse ambiente, como a gente já viu. Né? E trabalhar com ele. Meu mouse, cadê meu mouse? Está aqui, voltou meu mouse. Deixa eu ver como é que está meu VMM. Tá aqui 85%. Vai demorar um pouquinho. Bom, pessoal, aqui qual que era o objetivo aqui? Eu vou encerrar para a gente não extrapolar tanto tempo. Ah, só porque eu ameacei, ele já parou aqui. Então, vamos lá, dá para seguir com a demo. Ele criou uma máquina e se eu for analisar aqui agora, eu devo ter um server 04 rodando. Né? Poxa, aquilo que eu comentei, quanto tempo vocês gastam para ter uma máquina rodando, né? Aqui, a gente demorou aqui, acho que uns 5 minutos, está a máquina pronta. É mais ou menos o tempo que eu levo para subir uma máquina no Azure. Então, estou falando aqui de Private Cloud, meu data center local dentro da empresa. Tem outras formas de subir essa máquina no Azure, caso eu não tenha disponibilidade. Vou mostrar isso no Azure Summit. Mas está aqui, está minha máquina criada. Se eu tenho essa máquina criada, eu posso vir aqui no meu Visual Studio. Na verdade, no meu Test Manager, deixa eu fechar isso aqui. Né? E vamos criar um ambiente. Homologação. Ambiente de homologação. Máquinas. Agora eu tenho o 04 disponível. Adicionei o 04. Esse vai ser o meu web server. Está aqui. Que mais? Segue. Test controller. Vamos configurar o web server. O usuário quer o domínio BR Labs, que já está ali. TFS Test Agent, tem uma senha aqui, ok, verificou, deixa eu só habilitar uma coisa na máquina que ele vai pedir, que eu esqueci de configurar no template padrão. Isso que é legal, a máquina acabou de ser criada, ela está pronta aqui para logar, já está no domínio, não tem que fazer nada. Estou logando na máquina. Vamos lá. Firewall. A gente nunca lembra de liberar o firewall, né? Aqui eu tenho que liberar compartilhamento para o domínio. Pronto. Só isso que fica faltando. Se eu rodar aqui agora, Beleza. Passou em tudo. Finish. O que ele vai fazer? Ele vai criar um outro ambiente. Então, eu já tenho o meu ambiente aqui, que a gente tem com uma máquina, ele vai criar esse outro. E aí, a gente fecha a parte 5, que era o objetivo da palestra. A gente teve alguns probleminhas no meio do caminho, estourou aí 15 minutos, mas atingimos o objetivo, que é executar todas as demos e, enfim, mostrar DevOps real. Assim, não é só automação de build, não é só automação de teste, é tudo. É build, teste, deployment e ambientes também. O que é legal, assim, a gente há algum tempo, já há vários anos, começou aquela preocupação, poxa, tem que ter build automatizado, né? Há um pouco menos tempo, assim, mais recente, teve aquela preocupação por testes. Então, tem que ter teste automatizado, ITDD, IBDD, enfim. Hoje, o que está na moda, que todo mundo está falando, é Continuous Deployment, Continuous Delivery, né? Então, é o deployment automatizado. Tem gente que está chegando no último nível, né, agora, assim, de automação, que é a automação do ambiente. E isso é o DevOps. Eu vou encerrar a gravação por aqui e a gente vai abrir para perguntas. Mas já adianto aqui que eu vou gravar um novo vídeo para a gente pegar esse item mais dinâmico aqui, porque teve muita parada e isso pode afetar o aprendizado de vocês, tá bom? Bom, gente, é isso. Obrigado e até a próxima.